Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 7 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino e Eder Paz da Vtex. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Pandora, que divulgou os resultados financeiros do último trimestre. A Pandora, para quem não conhece, é uma espécie de web rádio, recentemente lançou um plano de assinatura para concorrer com o Spotify e no último trimestre ela faturou US$319 milhões, que foi um aumento de 12% ano sobre ano. Já o número de assinantes pagos também subiu quase 20% e chegou a 5,6 milhões, mas no geral eles caíram lá em engajamento. Isso porque o total de usuários que eles tinham no primeiro trimestre do ano passado era de 76,7 milhões, mas agora o número caiu para 72,3 milhões. Ainda assim, o CEO da Pandora comemorou os resultados e falou que essa queda aí no engajamento é uma coisa que ainda dá tempo de reverter. Bom, e falando em reverter, deixa eu comentar que a Xerox mudou de ideia e não vai mais trocar de CEO, presidente e conselho administrativo. O que rola é que na semana passada eu comentei até, né, que iam acontecer essas demissões na Xerox por conta de um desentendimento lá em relação à fusão com a Fujifilm. Parece que o CEO da Xerox vendeu a empresa correndo, meio a contragosto de uma parte da liderança, e aí uns investidores da Xerox abriram um processo para tentar trocar de CEO, presidente e conselho por um pessoal que não quisesse completar essa venda. O problema é que parece que o prazo legal aí pra fazer essa troca acabou, então a Xerox continua lá com a mesma liderança, mas ninguém sabe ainda em que pé que tá a venda, né? Se vai pra Fujifilm ou não. Bagunça, né? Bom, e agora eu vou falar sobre o Don Hoffman, que é um dos cofundadores do Vine, que anunciou que não sabe mais quando que ele vai lançar a plataforma V2. O Vine, para quem não se lembra, foi uma rede social de vídeos de até 6 segundos, né, que o Twitter comprou, estragou e matou, e eis que em novembro do ano passado, Don Hoffman falou que estava fazendo uma espécie de sucessor do Vine, que era essa rede, que ele estava chamando de V2. Eis que agora ele falou que está enfrentando uma certa dificuldade para encontrar investidores e operacionalizar o desenvolvimento da rede, e por isso a coisa toda vai ser adiada indefinidamente. E enquanto isso no Facebook, deixa eu comentar que o Wall Street Journal publicou uma matéria no fim da semana passada falando sobre uma ferramenta interna lá da empresa chamada Alerta de Sauron. O que rola é que existem alguns funcionários do Facebook que conseguem acessar os perfis da galera sem que a galera saiba. Eles fazem parte de uma espécie de equipe de revisão do Facebook e a ideia é que eles consigam fazer o login com a conta de qualquer pessoa para garantir, né, que não tem nada ilegal, dar uma espiada, ver que tá tudo bem, não tem ninguém quebrando a lei. Aí o Journal falou que esse Alerta de Sauron é usado pelos funcionários do Facebook e ele serve para alertar, né, o pessoal quando alguém dessa equipe aí, secreta do login do Facebook, faz login nas contas deles. E isso gerou algumas críticas, né, de um pessoal que falou que o Facebook se preocupa com a privacidade do pessoal lá da rede, mas não dá o menor valor para a privacidade do resto do mundo, e o Facebook se manifestou, falando que já pensou até em lançar o Alerta de Sauron para o público em geral, mas não achou o jeito certo de fazer isso ainda. E ainda sobre o Facebook, o pessoal descobriu que a rede está investigando se vale a pena, né, lançar um plano lá de assinatura para o pessoal que não quer ver publicidade quando usa a plataforma. Essa é uma ideia que o Facebook já tinha explorado antes, mas eles concluíram, né, que não ia dar certo, porque mesmo sendo uma coisa opcional, o pessoal ia ter aquela mentalidade, né, de que é ridículo pagar por uma coisa que tem na internet, é de graça. Aí parece que depois desse escândalo aí da Cambridge Analytica, o Facebook resolveu voltar a investigar esse lance do plano pago, já que parece, né, que a percepção do pessoal tá mudando agora que ficou mais claro que se você não tá pagando, quem é o produto é você. Bom, e enquanto isso, aqui no Brasil, a Samsung lançou diversos notebooks no final da semana passada. Aliás, o Loop Infinito esteve no lançamento, a gente publicou um vídeo bem bacana lá no canal, mostrando como foi o evento, explicando as especificações e mostrando os laptops que pintaram por lá. Essencialmente, a Samsung atualizou as linhas Style, Essentials e Expert e anunciou o Odyssey Z, que é a linha de alta performance voltada para o público gamer. Já o destaque da linha Style, que é composta pelo S51, S51 Pen e S51 Pro é justamente o Style S51 Pen, que é compatível com a caneta digital da Samsung. Enquanto isso, o S51 normal tem leitor de impressão digital e sistema de reconhecimento facial, e o S51 Pro tem uma bateria enorme, né, que a Samsung falou que dura 28 horas. Por fim, né, as linhas Essentials e Expert, que são um pouco mais básicas, receberam atualizações de hardware, e você pode ver tudo isso no detalhe, os preços também dos laptops nos links que eu deixei aqui na descrição. Bom, mudando de empresa, mas ainda falando de Brasil, deixa eu comentar que agora foi o Moto Z Play que começou a receber o Android Oreo, que saiu no ano passado. Na verdade, né, essa é a segunda vez que o Moto Z Play recebe o Android Oreo, porque ele começou a ser liberado no mês passado, mas a distribuição foi interrompida. Mas seja lá qual foi o problema, parece que tá resolvido agora, né, que o update enfim tá aparecendo para todo mundo, que tem lá o Moto Z Play. Bom, e falando em Android, deixa eu comentar que o Google liberou um beta lá da ferramenta de criação de GIFs no Gboard para Android, né? Pra quem não conhece, né, o Gboard é uma espécie de teclado com complementos do Google, e antes o recurso de criação customizada de GIFs só estava disponível no iOS, mas agora parece, né, que vai começar a chegar aos poucos pro Android também. Bom, e agora eu vou falar sobre a Strategy Analytics, que divulgou o relatório trimestral dela sobre o mercado de celulares. Ela falou que nos primeiros 3 meses desse ano, o iPhone X foi o telefone mais vendido do mundo, com 16 milhões de unidades, e em seguida veio o iPhone 8 com 12 milhões e meia, iPhone 8 Plus com 8,3 milhões, em quarto lugar ficou outro iPhone, que foi o iPhone 7 com 5,6 milhões, e em quinto veio o Redmi 5 da Xiaomi com 5,4 milhões. Já o Galaxy S9 Plus apareceu na sexta posição, com 5,3 milhões, e todo o resto do mercado entrou na categoria outros com 292 milhões de vendas no primeiro trimestre desse ano. Bom, e já que eu citei o iPhone 7 Plus, deixa eu comentar que a Apple reconheceu que tem um problema lá no iOS 11.3 que está fazendo o microfone tanto do 7 Plus quanto do 7 normal parar de funcionar. O que rola é que desde que saiu o iOS 11.3 tem um pessoal que não consegue ser escutado em chamadas telefônicas e chamadas pelo FaceTime, e o problema continua, né? Não foi resolvido lá com 11.3.1. Aí parece que a Apple já está avisando as assistências sobre essa situação, né? Está instruindo o pessoal a reparar ou até a trocar o aparelho, então se você estiver passando por isso, vale dar um pulo na assistência, né? Que eles arrumam, quem sabe se ainda sai com um telefone novo. Passa lá. E ainda sobre a Apple, na sexta-feira ela avisou que no mês que vem ela vai descontinuar o aplicativo Texture para Windows. O Texture é uma espécie de Netflix de revistas que a Apple comprou recentemente, e agora ela falou que vai continuar disponibilizando ele para Android, iOS e Amazon Fire, mas vai tirar o app lá da Windows Store no dia 30 de junho. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre os bancos digitais que tiveram um dia bem conturbado aqui no Brasil, na sexta-feira. Primeiro eu vou falar sobre o Banco Inter, que se envolveu numa confusão parecida até com aquela da Netshoes, né, que rolou no ano passado. O que aconteceu foi que pintou a notícia de que os dados de todos os clientes do Banco Inter tinham caído lá nas mãos de um hacker, e agora ele estava pedindo, né, cobrando uma espécie de resgate para não liberar os mais de 40 GB desses dados na internet. Ele falou que esse pacote inclui e-mails, telefones, endereços, documentos, né, fotos de cheque, também declaração de imposto de renda, números de cartão de crédito e código de segurança, até as senhas não criptografadas dos 300 mil clientes do Banco Inter, mas o Banco Inter tá negando. Eles dizem que isso tudo é mentira, né, que eles não foram invadidos, e falam que estão sendo alvo de uma extorsão por parte do hacker e de um ataque por parte da imprensa. Já a segunda confusão que aconteceu na sexta-feira foi com o Banco Neon, que foi liquidado pelo Banco Central. O BC falou que a saúde financeira do Banco Neon estava comprometida, né, e que além disso eles acharam lá diversas violações graves a regulamentações e normas legais. Por conta disso, o Banco Neon deixou de existir, mas ainda assim a Neon Pagamentos continua existindo. É meio complicado, mas eu vou tentar resumir rapidinho aqui pra vocês. O que rola é que o Banco Neon era uma espécie de operação conjunta, né, entre a Neon Pagamentos, que cuida lá de cartões pré-pagos e contas digitais, e a Neon SA, a antiga Banco Potencial, que cuidava da parte de crédito, né, e foi essa parte que fechou. Então toda a parte de cartões pré-pagos e conta digital também, né, que é da Neon Pagamentos, continua existindo, apesar do pessoal não está conseguindo nem sacar dinheiro, nem acessar o site. Enquanto isso, a parte de crédito, que era parte do Neon SA, foi a que parou de existir. Isso significa, em teoria, né, que quem tem dinheiro lá na conta digital da Neon Pagamentos pode ficar tranquilo que o dinheiro ainda está lá, e enquanto isso, quem tinha conta no Banco Potencial provavelmente vai acabar tendo que recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito, que em situações desse tipo permite, né, recuperação de até R$ 250 mil reais por correntista afetado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! De vídeos de até... tá difícil. 5A da Xiaomi com 5,4... Fiquei sem ar!